8:16, 13 graus e a temperatura, amanhã de terça-feira, e você está acompanhando a programação da tua rádio nesta manhã, nesse espaço, nessa programação especial que nós preparamos para os nossos ouvintes. Esta semana a gente está ouvindo todas as secretarias municipais de saúde da nossa região. Ontem nós conversamos com o município de Capão Bonito do Sul, atualizando a situação do trabalho, do atendimento que vem sendo feito pela secretaria, a questão do coronavírus e toda essa mudança drástica no que diz respeito àquela rotina que vinha se seguindo por parte dos serviços que são assistidos pelas secretarias municipais de saúde. Hoje é o dia de conversarmos com o município de Lagoa Vermelha. Por isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário municipal de saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, para falar um pouquinho a respeito de como é que está o andamento do trabalho. Inicialmente, a questão da atualização, vamos começar da situação do coronavírus aqui no município. Secretário Eloir, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um prazer que estamos aqui para transmitir à nossa população um pouquinho do que está sendo feito dentro da Secretaria de Saúde.
E como é que tem sido essa rotina, Eloir?
Olha, uma rotina bastante cansativa, bastante estressante, de muita correria, de muito estudo, de muito trabalho, né, trabalhando inclusive em áreas que a gente não imaginaria que precisaria trabalhar, na questão de ser suporte para as pessoas. Nós conversávamos fora do ar aqui que nós temos pessoas que são do grupo de risco, que precisam ficar em casa e que já estão se sentindo mal por ficar em casa e querem voltar ao trabalho. Então você tem que fazer um meio termo, você tem que trabalhar como suporte, como apoio para essas pessoas. Então está sendo bastante sobrecarregado essa questão da pandemia aí nos últimos dias, porque além da pandemia a Secretaria de Saúde tem todos os seus afazeres, né? O trabalho ele segue, com exceção do que é marcado através do CISREG, através da coordenadoria, que isso está parado, exames, consultas, está parado, só alguma coisa de urgência, mas no mais o município ele segue em frente, né? Você veja que durante a pandemia nós inauguramos uma nova unidade de saúde, né? Então hoje nós contamos com 7 unidades de saúde ao todo, né? Tendo que nós conseguimos desmembrar o ambulatório municipal, né? Transformando também numa APS, né? Uma atenção primária de saúde. Então nós temos uma APS no centro hoje também. Então são várias coisas que a gente não pôde divulgar a contento, até porque não gostaríamos de aglomeração de pessoas, não é a hora de aglomerar as pessoas, mas que a gente tem que seguir o trabalho da gente, né? Tem que seguir fazendo os trabalhos. Em relação à pandemia, acho que nós montamos uma equipe muito eficiente, a equipe da Secretaria que está voltada a essa questão do Covid-19 tem se empenhado assim, de corpo e alma, 24 horas por dia, né? E o importante é que daí, como essa equipe tem se empenhado muito com a questão da pandemia, com a questão do Covid, às vezes sobra para o restante da equipe preencher as lacunas. E isso aconteceu de maneira natural, né? Hoje, na Secretaria de Saúde, dificilmente um funcionário desempenha somente um papel, né? Provavelmente ele está desempenhando o seu papel que fazia antes e mais algum. Então isso nos deixa muito satisfeito e notar que a gente tem uma equipe que compreendeu a situação, que compreendeu a necessidade do momento, né? Que é um momento de exceção, e eles estão assim entregues de corpo e alma no tratamento das pessoas, na atenção às pessoas, que é o mais importante nesse momento, né? Porque é uma doença nova que a gente não conhece e que gera muita insegurança, que gera muito estresse, né? E nós da saúde temos que estar ali para ser o ponto de referência dessas pessoas. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer esse trabalho, né? Hoje o nosso quadro ele encontra-se estável dentro do município, né? Nós temos 29 casos confirmados, sendo que desses 29 casos, 28 já estão curados e uma pessoa veio a óbito, né? Não temos nenhuma em monitoramento, em acompanhamento, em isolamento. Não temos nenhum caso de coronavírus ativo no município, por enquanto, né? E o que a gente notou é o seguinte, que o caminho que ele percorreu é exatamente igual em qualquer lugar do mundo, né? Iniciou com uma contaminação vinda de fora, né? Uma contaminação importada. se instalou no município e logo em seguida começou a contaminação comunitária. Onde é que foi a grande vitória que nós tivemos, essa grande vitória parcial, eu digo uma vitória parcial, que nós tivemos, nós conseguimos isolar as pessoas, isolar esse vírus da contaminação comunitária. Então hoje, pelo que os dados nos mostram, né, isso é o que os dados nos mostram, podem existir casos que a gente não tenha conhecimento, ou que não tenham sido feitos exames, mas pelo que os dados nos mostram, o vírus que de contaminação comunitária que existia em Lagoa Vermelha foi extinto, né, porque nós conseguimos isolar aquelas famílias, aquelas pessoas que foram contaminadas, monitoradas, e ao passar de 14 dias, as pessoas foram curadas e o vírus não teve para onde passar.
E nós estamos há mais de uma semana quase sem alteração nos números, Eloir.
Exatamente. Então, o que a gente presta atenção? Quando a coisa começa assim, a dar uma, entre aspas, uma tranquilidade, a gente nota um certo relaxamento das pessoas.
A gente tem percebido isso. Uma movimentação bem maior de pessoas e muitas pessoas já não estão mais tendo aquele cuidado com o uso da máscara, Eloir. Principalmente ao sair de casa.
Eu fico preocupado com isso porque assim, ó, é uma vitória parcial, como eu te falei. Né? Se você for ver a grande mídia do estado hoje, ela diz que o pior ainda está por vir. Né? É lógico, se você for analisar, nós temos o nosso inverno chegando, ele tem os problemas respiratórios que se somam a essa questão do corona. Né? Então, talvez seja por isso que as pessoas falem que o pior ainda está por vir. Mas eu relaciono esse momento que nós estamos passando com um jogo de futebol, e aí o brasileiro gosta de futebol, o lagoense gosta muito de futebol. Você imagina que seu time tá numa final de campeonato, ganhando de 1-0, um jogo bem complicado ali, mas aos 35 do segundo tempo a gente resolve que já ganhamos o título, né? E aí não precisamos mais jogar. E aí o adversário empata e vira o jogo aos 46 do segundo tempo. Isso não pode acontecer com o coronavírus. Nós temos que ficar atentos sempre, né? São coisas assim que a gente imagina. Olha, nós conseguimos paralisar temporariamente a contaminação. Porém, o que a gente aguarda agora para os próximos dias é que reinicie a contaminação vinda de fora. Né? Isso vai acontecer inevitavelmente, né? Porque a gente tem pessoas que precisam se deslocar, as pessoas precisam trabalhar, e às vezes as pessoas nem sabem que estão contaminadas, porque o vírus passa de pessoas assintomáticas, embora a OMS tenha feito toda aquela confusão, né? Mas se sabe que ele passa. Não é tão fácil passar, mas ele passa. Né? E existem também as pessoas pré-sintomáticas, que é aquelas pessoas que estão contaminadas, que ainda não desenvolveram sintomas, mas já estão transmitindo o vírus, que logo ali, daqui 2-3 dias, vai ter o sintoma. Então, a gente tem que abrir muito o olho, né, com essa questão, a gente tem que prestar bastante atenção na questão da proteção. A utilização da máscara é o modo mais barato e eficaz de prevenção. Não existe outro mais barato e mais eficaz, que é a utilização de máscara. Né? Não é uma coisa tão difícil de se fazer. É, acredito que outras coisas, tomar medicação, fazer injeção, enfim, outras coisas são muito mais difíceis e muito mais caras. Né? A utilização da máscara é um método muito eficaz e muito barato, né? que pode dar um bom resultado. Outra coisa que a gente tem visto muito é a questão do comércio em geral, né? 90% do nosso comércio ele está assim, abraçado com a causa. Está, né? Tá respeitando as medidas, está acompanhando os decretos, está fazendo o que tem que ser feito. Porém, a gente já vê algum relaxamento em alguns setores. Né? E aí a gente vai para a mídia novamente e vai ver que algumas regiões trocaram de bandeira. Né? E aí o comércio sofreu mais uma vez a penalidade. Né? Então, cabe a nós fazer a nossa parte. Então, esses comércios, o que eu notei, o que eu quero ser bem sincero, assim, ó, eu vi pessoas sem máscara no supermercado, os donos de supermercados e mercados não podem permitir. Eu vi proprietários de mercados sem máscara no caixa, isso eu vi, ninguém me contou. Né? Eu tenho visto pessoas... Muita gente nos supermercados, famílias nos supermercados. Não é hora de ir com a família no supermercado. Tem que ir uma pessoa por família no supermercado. Não tem por que levar criança, não tem por que levar idosos para o supermercado. Não é a hora de nós relaxarmos. E aí, quando acontece o pior, como aconteceu em algumas regiões onde...
Você falava de Erechim, que também deu um salto gigantesco nos números, né, Eloir?
Exatamente. Então, quando acontece em algum município essa questão da troca de bandeira, aí a gente vai procurar um culpado, né? A questão da bandeira ela não é referente a um município. É um somatório.
É uma região.
É. Então, se nós fizermos a nossa parte e nós conseguirmos manter esses números de inativos e poucos pacientes internados e tudo mais, nós vamos ajudar a nossa região no somatório. Vamos puxar para baixo esses números, esses índices. E assim Ibiraiaras, assim Caseiros, assim Passo Fundo, assim todas as regiões, Tapejara, Sandu. Se cada um conseguir fazer a sua parte, a gente consegue manter, pelo menos manter no laranja a nossa bandeira, né? Eu confesso que eu temi agora, nessa virada, que nós fôssemos passar para
vermelha.
Para vermelha, né? Dado o movimento que estava sendo feito, mas ainda a gente conseguiu, né, se manter no laranja, ainda tem bastante restrições ao comércio, restrições a algumas áreas, mas ainda se consegue trabalhar, né? Então, assim, cabe a nós ficar bastante atentos a essa questão, Rudy, porque pode piorar, né? E aí a gente vê municípios que não estão querendo cumprir, o Ministério Público já está notificando esses municípios, vai sobrar para o prefeito, vai sobrar para o secretário de saúde, vai sobrar para as pessoas, né? Que de repente que com certeza são pessoas de bem, e que de repente vão ter que estar respondendo um processo, respondendo alguma coisa, por questão de que, de repente, a gente frouxou uma questão muito fácil, que é a questão de usar máscara, questão de uma só pessoa fazer uma listinha para ir no mercado, só uma pessoa, até melhor, é mais econômico ir uma só pessoa no mercado, tá? Porque você faz uma lista e compra exatamente o que está na lista. Se você vai com mais pessoas no mercado...
Passa pegando o que não deve.
Exatamente, né? Acaba comprando muito mais coisas do que você saiu para comprar. Então, além de mais econômico, você ir uma única pessoa, é muito mais seguro, né? Se ofereçam para os seus avós, se ofereçam para os seus pais, que são idosos, para ir no mercado, para ir na fruteira, para eles, né? Façam esses pequenos serviços para que os idosos não precisem estar saindo muito na rua, para que eles possam, de repente, conversar com o vizinho pela cerca, que eles possam, de repente, dar uma caminhada na frente da casa e voltar, né? Então, assim, não é hora de nós frouxarmos as nossas medidas de segurança. Eu acho que nós temos mais um tempinho aí pela frente para nós remarmos contra a maré, né? Eu acho que ainda temos que subir um pouquinho ainda a ladeira, e logo em seguida eu acho que começa a estabilizar, mas depende de nós fazermos a nossa parte, né? Que a gente repete que agora começa o inverno, tem toda uma questão respiratória envolvida, que não só o Covid, né? Hoje, se você for pegar os leitos de UTI do estado, a gente se preocupa bastante nessa questão, né? A ocupação dos leitos de UTI hoje no estado, eles beiram 70% e poucos, mas se tu fores pegar o número de leitos de UTI ocupados por pacientes de Covid confirmados é 11%. Né? Então, o que significa? Que o mundo não para. Que as pessoas continuam tendo AVC, que as pessoas continuam tendo câncer, que as pessoas continuam precisando de UTI para outras situações.
Para outras situações também.
E assim agora no inverno também. Vai ter aquela pessoa com uma crise de asma, vai ter aquela pessoa com problema respiratório.
Com pneumonia.
Então, a gente tem que fazer a nossa parte para quê? O coronavírus não seja um agravante ainda maior na questão da superlotação dos leitos.
Como é que está ainda o funcionamento do Telecovid? As pessoas ainda estão buscando muito esse serviço, secretário Eloir?
Olha, foi assim uma grande surpresa, Rudy, assim, um acerto enorme da equipe ter montado essa questão do Telecovid, que facilitou demais. Nós temos pessoas à frente do Telecovid lá que se esmeraram muito, aprenderam muito, estudaram muito para poder dar essas informações. E hoje ainda ele é muito utilizado. O 3358-9621, ele é muito utilizado porque as pessoas ainda têm dúvidas, né? Então eles ligam para lá, lá eles são orientados, né? Lá eles são encaminhados, lá eles têm uma, digamos assim, um panorama geral sobre a doença, né? Então, para nós, é muito gratificante ver essa ferramenta que foi colocada à disposição do município de Lagoa Vermelha ter dado tão certo. Ele deu tão certo, tão certo que a gente cogita, de repente, em se manter essa questão para um futuro, para as doenças normais do dia a dia, né? Até para que a gente possa ter um canal de atendimento um pouco mais rápido. Eu ouvia ontem, durante a entrevista da Xana, da secretária de Capão Bonito Sul, que Capão Bonito Sul também iniciou o agendamento de consulta por telefone, né? Isso é parabéns a Capão Bonito Sul, é espetacular, nós temos essa experiência já há alguns anos, mais de um ano, que vem se aprimorando. Dizer para minha colega secretária lá que não vai ser fácil no início, mas que ela persista, que vai dar um resultado muito bom. E nós temos então aqui para trazer para ti, né, em primeira mão, uma novidade, que durante essa semana ainda, né, a gente vai lançar o plus, o passo acima do agendamento por telefone. Né, nós estamos lançando um aplicativo da Secretaria Municipal da Saúde, né, está em fase de conclusão. Nós teremos a apresentação desse aplicativo essa semana, né, que está sendo desenvolvido pelo pessoal da Secretaria de Saúde, em conjunto com o novo sistema que a gente adquiriu o ano passado ainda. E esse aplicativo vai te permitir, além de agendar a consulta pelo aplicativo, pelo celular, né, você verificar o teu exame. Você realizou o exame é lançado, você, através de uma senha, você vai ter acesso ao teu exame. Você vai ter acesso à tua medicação. Eu tomo medicação de uso contínuo. Quando é que vence minha medicação? Não lembro quando é que dá para pegar. Tu vai acessar pelo teu aplicativo, tu vai ver quando você retirou a medicação, quanto de medicação você retirou, qual medicação você tem que retirar, qual é o dia que você tem que retirar, se está faltando medicação, se não está faltando medicação. É um aplicativo muito, muito importante, que é o Plus, que é o passo acima do agendamento por telefone.
Já nos próximos dias deve estar em funcionamento, secretário?
Ele já está em fase de encerramento, né, de conclusão do aplicativo, né? Estão ajustando alguns detalhezinhos, algumas questões, alguns detalhes finos. Essa semana, o pessoal, o Fernando e o Fábio, fazem a apresentação. Mais especificamente o Fábio vai fazer a apresentação dentro da secretaria para mim, para o Fernando do TI e para o pessoal ali da coordenação da secretaria. Nós faremos uma semana de testes, apresentaremos ao prefeito logo em seguida e daí aí sim nós colocaremos para a mídia e disponibilizaremos então à população a utilização desse aplicativo que é, mais uma vez, inovação, né? Em Lagoa Vermelha é um passo à frente do que a gente já tem, que é o agendamento de consultas por telefone.
Que coisa boa. Secretário Luir, e o atendimento psicológico, essas pessoas que estão em quarentena, que estão mais em isolamento, que acabam às vezes se deprimindo em razão ao contexto, ele também está acontecendo?
Nós temos também o telepsicologia, né? E agora estamos retornando alguma coisa de atendimento de psicologia mais urgente, assim, a uma questão presencial, né? Com um distanciamento, com a utilização de EPI, né, está retornando aos pouquinhos. Alguma coisa mais emergencial está sendo feito. Porém, a gente segue com o telepsicologia, né, as pessoas que precisarem podem ligar no mesmo telefone do telemedicina, 9621, liga lá, dá o seu nomezinho para a Roberta vai repassar para a nossa psicóloga, para a Melissa, para a psicóloga da educação. Eles fizeram um grupo de psicólogos até para poder atender a demanda. O psicólogo vai ligar, a psicóloga vai ligar para a pessoa, né, e vai fazer essa primeira conversa, vai fazer um diagnóstico, vendo se há necessidade de uma consulta presencial ou se pode se resolver por telefone. Isso é muito importante. A gente que está saindo à rua, né, Rudy, porque por necessidade, a gente até não sente tanto essa questão. Mas aquelas pessoas que têm que ficar em casa, aquelas pessoas que têm por necessidade de saúde, né, por a questão do risco à sua saúde, ficar em casa 10 dias, 15 dias vai, mas nós já estamos há 90 dias aí, né, com pessoas fechadas dentro de casa e isso então, às vezes restringindo até a visita de familiar e tudo mais, então isso pesa bastante na questão da saúde mental. Então nós temos que atentar para isso e nós já atentamos para isso lá no início, né, porque sabíamos que isso iria aumentar. O que nos chamou bastante a atenção é a questão do aumento no número de suicídios, né? Nos preocupa bastante isso também, dentro desse período de pandemia, justamente por isso, por causa do isolamento, né? O ser humano, ele não existe para ficar isolado.
Para ficar isolado.
Ele é um ser de comunidade. Né? Então, essa que é a grande dificuldade que nós vamos passar ainda por mais uns dias aí.
Secretário Luiz, para finalizar, ontem a gente acabou percebendo fila gigantesca na farmácia do município. Por que motivo? Alguma razão especial, Eloir? A fila do tamanho que estava ontem, que a gente quase nunca tinha percebido uma fila daquele tamanho.
É que tivemos um feriado, né? Na semana anterior, pessoas que precisavam tirar a medicação não retiraram, teve o feriado. Também tivemos os dias com tempo ruim, e ontem abriu o tempo, as pessoas aproveitam para retirar a medicação. E a formação da fila se dá justamente pelas medidas de contenção.
O distanciamento.
O distanciamento. Então, você vê, nós temos pessoas regulando a fila, mantendo a fila com distanciamento. Nós temos pessoas na porta, que estão com dispenser de álcool gel, e deixando entrar de duas em duas pessoas, por vezes, dentro da farmácia. E isso acaba ocasionando filas. Mas é muito esporádico, né? As filas normalmente ocorrem, porque todas aquelas pessoas que ficavam acumuladas lá dentro agora estão ficando ali fora, né? Até que é uma recomendação, que se fique ao ar livre. Porém, as filas que se formam ali fora, elas são relativamente pequenas. Ontem, a exceção, por justamente ter ocorrido o feriado na semana anterior, acarretou essa fila um pouquinho maior. Acredito que hoje já esteja normalizado, né? Mas não tem nenhuma corrida especial assim. E também, né, Rudy, porque quando dá os dias assim, hoje, por exemplo, um dia bonito como está, ele é convidativo para as pessoas que precisam fazer algumas coisas, que acabem resolvendo essas coisas nos dias de tempo bom. A gente espera que logo comece a diminuir essas filas, né? Esperamos para um futuro, e aí um futuro não tão próximo, né? Podemos contar com uma farmácia maior e talvez até descentralizar as farmácias, né? Mas ainda não é possível, né? Porque há uma série de quesitos. Por exemplo, você tem que ter um farmacêutico direto dentro da farmácia. É, nós poderíamos descentralizar em cada unidade, mas aí não tem como a gente ter um farmacêutico
em cada local.
É, fica um pouquinho difícil. Hoje o município conta com 3 farmacêuticos, né, trabalhando. Nós temos a farmácia solidária, que deu uma interrompida agora, né, nessa época de pandemia também, mas que se mantém atualizando o seu estoque, e alguma coisa a gente consegue dispensar ainda, porque a farmacêutica está lá trabalhando, trabalha lá conosco. Ela trabalha junto ao SAI também, mas a questão das filas a gente espera que dentro em breve normalize.
Secretário Luiz, para finalizarmos, tem uma ouvinte aqui que mandou uma mensagem agora. Ela precisa de um atendimento psicológico para uma criança com urgência. Para que número ela liga para o agendamento, secretário?
3358-9621. Fala com a Roberta. Roberta vai passar o telefone para a nossa psicóloga, que vai entrar em contato e ver a necessidade dessa criança aí.
Muito bem. Queremos também registrar a Sirlei Savic e o Gilmar Rec, lá de Sananduva, parabenizando a secretaria pelo trabalho que vem realizando aqui no município. Secretário Luir, muito obrigado pela participação, uma boa semana.
Muito obrigado, Rudimar, muito obrigado à tua rádio, que por mais de uma vez nos auxiliou no combate às fake news, que ainda seguem acontecendo, né? E a tua rádio, assim como os outros meios de comunicação do município, tem sido muito parceiro nesse sentido. Eu agradeço a disponibilidade da rádio em nos dar esse espaço para poder levar a nossa população um pouquinho do trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Saúde. Que tenhamos uma ótima semana, que possamos nos manter alerta na vigilância contra essa pandemia, que logo, logo estaremos dentro de uma normalidade e podendo conviver com nossos amigos. Um abraço a todos.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do secretário Eloir Morona. 8h40, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.